AM. Deus Pete. Deus Pete Dias.
Muito bem. A gente sempre falou aqui que o transporte coletivo é o calcanhar de qualquer prefeito. Calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito. Realmente é uma situação muito complexa, difícil. E eu já falei que a gente precisa fazer um projeto a nível de Brasil, a nível de Congresso Nacional. Porque esse projeto ele teria que ser amplo. Por exemplo, pedágio urbano nas grandes capitais já deveriam existir. E esse valor arrecadado seria investido, portanto, no transporte coletivo. A gente sabe que o IPI é um imposto do governo federal. Só ele pode, portanto, propor ao Congresso uma liberação ou diminuição. Nós sabemos que o ICMS do governo do Estado, somente ele poderá pedir à Assembleia que diminua, que isente, etc. O ISS é do município. Então, seria feito um projeto. Não adianta, tem que ser subsidiado. E quando você aumenta a passagem, ela é excludente. Uma parte da população fica sem poder pegar esse ônibus. E realmente é muito difícil, até em Curitiba, que talvez seja o processo mais evoluído do Brasil hoje com relação ao transporte coletivo, tem dificuldades na hora que vai aumentar o ônibus, o valor da passagem. Muitos protestos, porque as pessoas têm o direito de falar que está caro. A gente sabe que essa dificuldade é, portanto, para o prefeito Wesley Guzmão em Conquista, é para Semi Neto em Salvador, é para Dória lá em São Paulo. Porque você, para montar uma tarifa de transporte coletivo, você tem que ter uma planilha para isso. E com o auxílio luxuoso do nosso querido Paulo Pires, para você, a formação de preço de tarifa de transporte a serem pagos pelos usuários, tem os seguintes três tipos de custo: o direto, o indireto e, por último, o preço sombra, o shadow price. E aí você vai montando, portanto, toda uma estrutura. Aí você tem que saber qual é o imposto, tem que ter o INSS, o FGTS, o PIS Confins, né? E vai montando os custos indiretos, que é o pagamento de aluguel para guardar os ônibus, ou então a depreciação, portanto, daquele espaço quando é próprio. Tudo isso tem que estar na planilha. Tem também o preço sombra, que como já disse, o shadow price, que é aquele que você identifica, tipo, a gratuidade do idoso, a minha passagem do estudante. Tudo isso tem que estar, portanto, junto. Por último, vem a margem de lucro, o markup. E você tem que criar uma estrutura, porque uma empresa privada tem que ter o lucro dela. Por exemplo, se o custo unitário de cada passagem for determinada em 2,40 e a margem de lucro for de 30%, a taxa geralmente usada para fazer a novos investimentos ou reposição de equipamentos, o valor mínimo a ser cobrado ficaria em torno de 3,12 e 3,20. Tudo isso tem que ser pensado. Quando você faz uma licitação e a empresa concorre, portanto, elas entendem que dentro daquele edital estão as normas que elas devem participar, portanto, dessa licitação. E por tanto tempo seria assim. Você não pode pegar esse contrato que foi feito e rasgando no meio do caminho. Ficam como as empresas. E você tem, portanto, que ter uma viabilidade econômica do transporte. Vocês percebam, portanto, que 27% de quem pega ônibus é o vale transporte. 31% é estudante. 25% não paga. Perfazendo um total de 83%. 17% é quem paga com dinheiro. Por exemplo, em São Paulo, João Dória, o prefeito de São Paulo, está tentando, portanto, aumentar o valor da passagem que para quem paga em dinheiro, para forçar a pessoa a comprar, portanto, o passe, o vale de transporte, tudo, comprar antes, porque ele quer diminuir ou acabar com o cobrador. para diminuir o custo, portanto, lá em São Paulo, Ribeirão Preto, não tem cobrador. Se o custo da passagem é R$3,50, se eu for pagar em dinheiro, R$6. Exatamente para forçar a barra para você não ficar, portanto, e ele quer acabar, portanto, com o cobrador. Por exemplo, quando você vai dar um decreto de aumento da passagem do ônibus, você vem informando que o prefeito municipal de Conquista lhe confere o artigo 74, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal 968 de 99, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte Público. Aí vem, considerando a necessidade de garantir o equilíbrio econômico, considerando que está estabelecido no item 2.1 do anexo 4 do edital de concorrência pública, e aí ele vai colocando os itens: óleo diesel, veículo novo, pneu, salário de motorista, salário de cobrador, tique alimentação, e vai colocando as coisas para você exemplificar por que que deu aquele aumento. É necessário que você faça isso. Então, quando o prefeito Wesley ganhou as eleições, ele disse que naturalmente, imediatamente à sua posse, ele iria regulamentar o transporte das vans. Iria regulamentar. Não falou em quantidades na época. Fala-se hoje que em Conquista tem mais de 300. Ele falou em regulamentar 60 ou 80, e ele viu como é a dificuldade de fazer isso. Porque tem alguns pontos importantes. Não pode deixar de discutir. A van vai levar o cadeirante? Vai levar o idoso que não paga? Vai levar o estudante que paga metade? Tudo isso tem que ser regulamentado. E quanto seria a passagem? Aí o prefeito, na sua última entrevista aqui na Brasil FM, no programa Resenha Geral, comandado por Luiz Carlos Dé e Cindy Santos, ele falou que as vans terão, portanto, a área de exclusão. Não poderão passar em certos sentidos da cidade, por exemplo, aqui o centro da cidade. E que as vans terão que obedecer algumas recomendações, algumas determinações, que senão serão multadas, até mesmo chegar à apreensão. Nós buscamos, portanto, esse áudio, que inclusive foi publicado no blog do Anderson. Está lá também no blog do Anderson, uma entrevista muito longa, quase que uma hora de entrevista, e no meio dessa entrevista ele fala sobre as vans, e nós vamos ouvir.
A decisão foi em relação às vans, e eles já estão sabendo. Quem causou desequilíbrio econômico-financeiro para as duas empresas foi o governo passado. O governo do PT, em 20 anos, quebrou 5 empresas. E eles estão dizendo que nós vamos causar bobagem. Nós queremos regulamentar, respeitando, e outra coisa, não queremos promover nenhum desequilíbrio do sistema de transporte coletivo aqui em Vitória da Conquista. Então, o que que nós fizemos? Criamos uma zona de exclusão. As vans não poderiam chegar ali no centro da cidade, proibindo desembarque e embarque na Lauro de Freitas. O que que nós fizemos mais? Ampliamos a zona de exclusão a partir de hoje, a partir do dia 1º. E nós queremos avisar que a fiscalização, nós já dialogamos, a fiscalização será dura e eficiente. O carro que for encontrado rodando fora daquela zona, que eles já sabem, eles terão duas penalidades. Poderão ser multados, começarão a ser multados, poderão não, serão multados, depois os carros serão apreendidos. E o mais grave, quem desobedecer vai ficar de fora do processo de licitação e não terá direito a operar aqui em Vitória da Conquista. É muito importante isso. Sejam obedientes, porque multas vai significar a exclusão do processo licitatório. Mas para que isso ocorra, eu não vou decidir, nós não decidimos só. Ninguém é dono de uma cidade. O que que nós fizemos, Dudé? Em lugar da prefeitura decidir, que poderia, nós queremos compartilhar com a Câmara. Vamos mandar essa semana, você como vereador vai receber um projeto de lei para que vocês possam debater, envolver a sociedade, chamar a sociedade, convidar o meu Ministério Público, Conselho Municipal de Transporte, que nós queremos o melhor. Agora, Tem pessoas que querem condenar a conquista a ter sempre a vitória e a Cidade Verde e a vitória. Isso é atraso. Isso é atraso. Cidade Verde, vitória, vitória e Cidade Verde. Ora, as cidades avançam. Feira de Santana já tem a Cidade Verde lá, tem 3, 4 empresas, tem BRT, Feira já está indo para BRT e Feira de Santana vai avançar para VLT. Sabe por quê? Porque você precisa pensar. Se você não pensar em BRT, não tem BRT. Se você não pensar em VLT, não vai ter VLT. Se você ficar pensando só em transporte de ônibus, só Vitória e Serrana, Serrana e Vitória, Serrana e Vitória não, Cidade Verde, Vitória, Vitória e Cidade Verde, você não vai ter outra alternativa. E as vans são benéficas. A minha preocupação não é com Vitória nem com Cidade Verde. A minha preocupação também com as vans, a minha preocupação primeira é com você, passageiro, que precisa chegar em casa cedo, a dona de casa que vai cozinhar ainda para o dia seguinte, ainda vai lavar roupa, e outros que ainda precisam ir à faculdade para estudar e voltar para casa. Essa é a nossa preocupação. E para fechar,
sim,
nós tratamos também do trânsito. Muitas belas modificações virão.
Olha, tá aí, eu fiquei sabendo, prefeito, que em Feira de Santana tem muita dificuldade, inclusive. E sabendo, inclusive, que Feira de Santana tem menos passageiro que Conquista. E eles estão com BRT, mas com dificuldade, porque você tem que ter realmente a viabilidade econômica dele. O VLT não sai nem daqui a 30 anos em Feira de Santana. Até mesmo porque o volume de passageiros é decrescente. Você veja que Feira de Santana tem o dobro de passageiro de Conquista, de população em Conquista, e me informaram que Feira de Santana tem menos passageiros pegando ônibus naquela cidade. Nós, aqui em Conquista, temos em torno de 2,5 milhões de passageiros. Me falaram que 500 mil não pagam, 500 mil pagam a metade. Então é importante que não só as empresas, que devem cumprir o contrato, não só as empresas que devem cumprir o contrato, mas a prefeitura também. Quando ela faz a licitação, o edital está lá, as regras colocadas. Esperamos que o prefeito possa conduzir com muita paciência, com muita tranquilidade, com sabedoria essa transição aí. E ele falou, inclusive, outras vezes, até numa terceira empresa. Será que isso daria viabilidade econômica? Será que isso daria viabilidade econômica no transporte coletivo de Conquista? Vamos esperar para ver. Pronto, falei, tá falado.
Deus sete dias, falou, tá falado.